Você está ouvindo Feijoada Completa.
O espaço. A fronteira final. Essas são as viagens da missão Artemis 2. Buscando a sua missão de pesquisar o espaço profundo. De levar o ser humano em lugares não conhecidos. Audaciosamente indo onde nenhum ser humano jamais esteve. Saudações direto da nave do Feijoada Completa. Estamos trazendo aí para você o tema de Star Trek The Next Generation, a Star Trek, a Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, que eu considero mais bonito do que o tema original. Eu sei que vou apanhar por isso dos Trekkers, mas eu acho mais bonito esse do que o tema da Star Trek versão clássica dos anos 60, né? Mas linda demais essa versão de qualquer forma. Enfim, olha, está previsto para hoje à noite o pouso no Oceano Pacífico, lá na região da Califórnia, da cápsula Orion, que faz parte da missão Artemis 2 e que levou 4 astronautas nas proximidades da Lua. Desde o fim das viagens do programa Apollo em 1972, nenhuma viagem espacial ultrapassou o chamado Cinturão de Van Allen, que protege, né, estabelecido para proteger a Terra da radiação, das tempestades solares, da radiação solar. A missão Artemis 2, portanto, foi lançada, né, com esse objetivo de e também tem um objetivo de explorar a questão da região lunar para preparar um pouso na Lua, possivelmente para 2028, e também, de fato, levando onde nenhum ser humano jamais esteve, porque foram mais de 400 mil quilômetros aqui da Terra, uma distância que só havia sido percorrida antes pela Apollo 13, e no caso, né, a Artemis 2, ela ultrapassou a distância percorrida pela Apollo 13 lá em 1970. Então, a gente conversou, né, teve um papo muito interessante aí sobre essa viagem da Artemis 2 com o Brigadeiro Rogério Veríssimo, ele que é diretor de governança do setor espacial da Agência Espacial Brasileira, a AEB. E a gente vai ouvir essa entrevista agora e você vai ouvi-la com o fundo musical, com a trilha de Jean-Michel Jarre, do seu álbum Rendezvous, as duas canções que foram feitas em homenagem aos astronautas da Challenger, que se acidentou em janeiro de 1986. Então, vamos à entrevista com o Brigadeiro Rogério Veríssimo. Eu tenho o prazer de conversar agora com o Brigadeiro Rogério Veríssimo, ele que é diretor de governança do setor espacial da Agência Espacial Brasileira, AEB. Brigadeiro, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso programa. Como é que está o senhor? Boa tarde, tudo bem?
Muito boa tarde. Eu que agradeço, Edson, em nome da Agência Espacial Brasileira e do nosso presidente Marco Chamon.
Ah, prazer enorme tê-lo aqui para a gente poder falar de um momento, né, extremamente importante, histórico, né, na nossa jornada espacial da humanidade como um todo, né? Brigadeiro, o Neil Armstrong falou naquela célebre frase, né, que ele dava ali, saindo do módulo lunar, pisando no nosso satélite natural, né, que ele estava dando um pequeno passo para um homem que seria um grande passo para a humanidade. Quase 57 anos depois do pouso da Apollo 11, que levava Neil Armstrong, qual que é o tamanho do passo que a gente está tendo agora com essa missão Artemis 2?
Obrigado, Edson, pela pergunta. Pergunta muito relevante, muito importante. Os motivos pelos quais, né, a humanidade está voltando à Lua depois de tanto tempo. Eu entendo que foi inicialmente esse período sem retorno, foi um período importante para que a humanidade pudesse treinar novas tecnologias e os seres humanos para trabalhar no ambiente espacial. Isso foi feito com certa segurança, aqui em torno de 400 quilômetros de altitude em relação à superfície da Terra, durante os trabalhos nas estações espaciais. Então, a humanidade aprendeu a conviver com uma certa exposição ao ambiente espacial, às radiações, aprendeu a trabalhar no espaço, fora da estação. Então foi uma etapa importante, uma etapa onde nós aumentamos significativamente o conhecimento a respeito do nosso sistema aqui solar, através de diversas sondas, né, que foram enviadas pelo sistema fora, especialmente em Marte, onde nós já temos rover na superfície de Marte, fazendo prospecção do solo, satélites mapeando a superfície de Marte. Enfim, hoje a humanidade tem um conhecimento muito mais profundo desse ambiente, que é extremamente desafiador para o ser humano, porque o ser humano exposto à falta de gravidade e à exposição de radiação cósmica, logicamente que há impacto sobre o organismo. A gente não tinha conhecimento dessa fisiologia, os impactos na fisiologia humana, e as missões Apollo foram missões de curta duração, poucos dias na superfície da Lua, e não tínhamos esse conhecimento para garantir uma permanência maior sem expor as nossas tripulações, os nossos astronautas a um risco desconhecido.
Perfeito.
Então eu acho que esses 50 anos eles foram importantes, e agora a humanidade volta à Lua com um propósito muito diferente. Então naquela época, quando Neil Armstrong esteve na Lua, nós tínhamos o ambiente de uma corrida espacial entre duas superpotências, né? Então nós tínhamos a União Soviética de um lado, os Estados Unidos do outro, e o objetivo era fincar uma bandeira, né? Quem chegava primeiro.
Exato.
Então era uma demonstração mais geopolítica, de poder. Então os objetivos eram outros. Agora não. Agora eu entendo que a Lua é um ambiente de teste muito importante, não está muito longe da Terra, o que dá uma certa segurança, onde nós vamos aprender agora a conviver nesse ambiente espacial mais afastado da Terra, aprendendo a lidar com desenvolvimento de plantas resistentes, né, ao ambiente espacial, enfim, a fazer construir habitats com recursos da própria Lua. Então acho que a dinâmica agora é completamente diferente.
Perfeito. Agora, se a NASA tinha tecnologia, Brigadeiro Rogério Veríssimo, para fazer, né, as missões Apollo, as missões tripuladas à Lua, lá na época das missões dos anos 60, dos anos 70, por que o programa Apollo foi interrompido? Inclusive, o que faz, né? Aliás, muita gente, as teorias da conspiração que aparecem em relação à ida do homem à Lua, uma delas é exatamente por causa disso, né? Mais 50 anos, hoje a humanidade está tentando voltar à Lua. Se ela está tentando voltar à Lua em 2026, por que ela não continuou depois de 1972, que foi a Apollo 17, foi a última missão, né? Enfim, se o programa Apollo não tivesse sido interrompido, talvez a gente estaria já em Marte. Como é que a senhora avalia esse hiato aí de mais de 50 anos?
Perfeito. É uma dúvida muito recorrente e importante nós conversarmos um pouco sobre esse tema. Temos que retornar um pouquinho ao passado e lembrar que durante o desafio de ir à Lua, havia um grande apoio da sociedade norte-americana. Então, havia um entendimento de todo cidadão americano da importância da ida à Lua. E depois que se conquistou, o objetivo principal, que era, naquela época, era chegar primeiro à Lua. Então, a União Soviética, o seu programa saiu muito bem, com o primeiro satélite, primeiro homem no espaço, primeira mulher no espaço, primeiro animal, né, uma cadela que foi lançada também. Então, eles saíram e deram início praticamente...
a Laika. A famosa Laika.
Deram início... Exatamente. É verdade. E deram início a essa corrida, mas eles perderam, em 1966, o seu principal mentor do programa espacial soviético, que era o coronel Korolev, Sergei Korolev. E ele foi uma perda muito grande para o programa espacial soviético, e não houve um substituto à altura. Então perdeu energia e os Estados Unidos acabaram chegando na frente. Bom, depois que se conquistou, né, se pousou, colocou a bandeira, até outros acontecimentos, como guerras e outras demandas da sociedade americana, começaram a diminuir o interesse da sociedade e o interesse do próprio governo, porque era um investimento muito significativo. E isso acabou esvaziando um pouco o programa, um pouco não, esvaziou bastante a importância do programa Apollo. Passado esse período, né, durante esses 50 anos, a sociedade entendeu e descobriu o quão importante é um programa mobilizador como esse, que mobiliza toda a sociedade, a indústria, a universidade, o Estado, a própria opinião pública. Um programa desse é importante pelo que ele traz de benefícios para a própria sociedade. Uhum. Que, aliás, é uma crítica comum que nós ouvimos. Por que gastar tanto dinheiro com um programa espacial se a gente tem tanto problema aqui na Terra?
Aqui na Terra, exatamente. É.
Mas a gente entende hoje, né, quanta tecnologia nós trouxemos do programa Apollo, que hoje está nos equipamentos esportivos, nas comunicações, novas tecnologias de comunicação. E os programas espaciais dos países, eles são importantíssimos porque eles perpassam diversas políticas públicas. Uhum. Por exemplo, hoje, se a gente pudesse imaginar que todos os satélites sumissem da órbita da Terra de uma hora para outra, por exemplo, essa nossa live aqui não seria possível.
Exato.
Não teríamos Pix, não poderíamos usar cartões de crédito nem de débito, não teríamos mais Uber, porque o Uber usa ali o Waze, né?
Sim.
Aplicativos de navegação que vem de satélite. Até para assistir um Netflix no fim de semana não seria mais possível.
Pois é.
Então, de uma hora para outra, a gente seria jogado, não teríamos celular, seríamos jogados abruptamente de novo para a década de 1950. Então, tudo isso é consequência de programas espaciais e eu acho que essa foi a reflexão que a humanidade fez ao longo desses anos, né? Como foi importante aquilo para os Estados Unidos, principalmente, mas para a humanidade também como um todo. E por isso nós estamos retornando, eu entendo que estamos retornando hoje com esse novo desafio de alcançar o espaço profundo.
Pois é, agora, diferente da missão Apollo, o senhor já até mencionou isso na sua primeira fala, é que a missão Apollo tinha, né, a ideia de pisar na Lua. Quer dizer, pisar na Lua ali era uma competição, era uma, né, era uma missão muito mais política, militar até, do que propriamente de tecnologia, embora, né, como o senhor já mencionou também, as tecnologias vieram, muita coisa veio a partir da missão Apollo. Mas agora, agora a ideia é estabelecer uma futura base, né, também para a gente também explorar em termos econômicos a Lua, elementos abundantes como o Hélio-3, por exemplo, né, o Hélio-3 que é um isótopo do Hélio e que seria um elemento importantíssimo para poder gerar energia nuclear com muito menos recursos. Você poderia, né, de uma forma mais digamos, adequada e usando menos quantidade de material radioativo, porque o Hélio-3 realmente é muito forte. Como é que você imagina aí que deva ser justamente esse futuro, né, de exploração, de tecnologia e até em termos de cronograma, quer dizer, como é que vai se dar isso a partir dessa ida do homem à Lua de novo lá, possivelmente em 2028, como está sendo cogitado, e se isso pode realmente ser uma base para uma missão futura tripulada a Marte, pensando inclusive se seria mais fácil você ir para Marte a partir da Lua, usando a Lua como base, né, em termos de propulsão, de estabelecimento de rota. Enfim, como é que você imagina esse futuro da exploração lunar, tanto em termos econômicos quanto em termos tecnológicos, pensando nessa questão da base lunar?
Esse futuro ele se tornou mais concreto conforme a humanidade foi conhecendo melhor o nosso satélite e descobrindo que havia água no polo sul da Lua. Então, isso foi uma descoberta muito relevante e que facilitou a construção de uma base, de um abrigo permanente para a humanidade na Lua. Um outro ponto que você colocou, Edson, que é a questão de nos aventurarmos a jornadas mais longe, né, da Terra a partir da Lua, né? Então a Lua facilita, e a existência de água permite também que se produza o hidrogênio e o oxigênio separadamente, na própria, a gente chama de in situ, né, localmente, o que poderia ser utilizado como propelente para os lançadores. Uma questão relacionada, que está no início da pergunta, é o porquê voltar. Então, os próprios chineses já manifestaram o objetivo de retornar ou de ir à Lua por conta de obtenção de energia infinita, que é a energia decorrente da fusão nuclear. Só que a fusão nuclear ela é muito complicada, ela exige o emprego do hélio-3, como você comentou, e o hélio-3 ele é muito raro aqui, não é que não exista, mas é muito raro aqui na Terra. E ele se forma principalmente na presença significativa de raios ultravioletas. A nossa atmosfera nos protege, mas na Lua o raio ultravioleta ele impacta diretamente o solo lunar e promove, né, essa a existência de hélio em quantidades significativas. Então o hélio é muito importante, e não só a questão da energia, a questão de ser mais viável viagens, por exemplo, para Marte, partindo da Lua, mas a Lua ela é um ambiente natural para nós testarmos essa capacidade do homem permanecer por períodos longos fora da Terra. E, aliás, o Brasil está até cooperando, propondo uma participação nossa na parte de alimentos. Nós estamos desenvolvendo uma rede de pesquisadores e pretendemos, junto com a Embrapa, desenvolver plantas resistentes à radiação, a ambiente de nenhuma ou pouquíssima gravidade, pouca a disponibilidade hídrica, e que sejam capazes de prosperar num solo do tipo lunar, que é o regolito. Então, existem duas variantes do grão de bico e da batata doce que estão sendo pesquisadas. Experimentos já foram lançados ano passado ao espaço, naquela espaçonave New Shepard, da Blue Orange.
Sim.
E essa seria a aposta brasileira para contribuir nesse projeto de retorno à Lua. Uma proposta muito interessante, que
sem dúvida,
vai ao encontro dessa permanência, né? E a outra proposta, só para conhecimento geral,
claro.
É o projeto chamado Selenita. Selene é a deusa grega da Lua, e o ITA é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ele está desenvolvendo um pequeno satélite que vai fazer, vai orbitar a Lua e capturar informações sobre o ambiente espacial, sobre a dinâmica lunar, sobre a influência do vento solar na região lunar. Então, essas são as contribuições brasileiras para que a gente possa ter uma base permanente.
De onde nós temos excelência, né? Tanto no ITA quanto o seu programa, quanto na Embrapa, a gente sabe que são órgãos e empresas, enfim, que têm uma excelência nessas duas áreas, que é a área de alimentos e a área tecnológica. Brigadeiro,
isso beneficia, se você me permite,
claro,
só complementar, isso permite que a Embrapa até cresça nessa pesquisa, né? Já é uma referência, a Embrapa já é uma referência.
Perfeito.
Mas ela pode desenvolver plantas capazes de, por exemplo, prosperar em ambientes semiáridos. Então seria importantíssimo que áreas, não só no Brasil, mas no mundo afora, com condições bastante adversas, poderiam ter cultivo dessas plantas,
dessas
importantíssimas
plantas
para a nutrição humana.
Perfeito, né? Ou seja, a ciência espacial contribuindo aí, como o senhor já mencionou, né, para a humanidade. Brigadeiro, eu queria falar um pouco sobre essa questão da radiação, voltar a esse tema, porque é um tema importante. Inclusive, né, você falou dessas condições um tanto inóspitas do espaço. O cinturão de Van Allen, que é exatamente essa proteção que a Terra tem, nessa altitude aí de 1.000 e poucos, 2.000 quilômetros máximo, né, que seria essa proteção contra essa grande atividade solar que a gente sabe que existe. principalmente, né, nos ciclos de maior atividade solar, que a gente sabe que o ciclo de 11 anos, que é o ciclo que tem o Sol em tempos de períodos de maior e menor atividade das explosões solares. E aí, todas as viagens que a gente fez, não, né, durante esses anos todos, foi exatamente, né, dentro desse cinturão de Van Halen. Inclusive os ônibus, o programa do ônibus espacial, né, que a gente teve, Atlantis, Discovery, Challenger e outros, né, dentro dessa ideia do cinturão de Van Halen. A missão Artemis é a primeira, então, que sai para fora dele. E aí, como é que se salva? Como é que a gente se protege, né, num ambiente desse, dessa atividade radioativa do Sol? A gente, inclusive, teve algumas explosões solares uns poucos dias antes da missão Artemis, né, bem fortes. E aí, como é que se faz isso? E no eventual pouso na Lua, que você já não tem a cápsula espacial para proteger, como que se protege, como se pode proteger da radiação? E aí, como é que a humanidade vai se defender disso numa permanência na Lua, né? Aí, falando, por exemplo, da água, mas essa água não é radioativa. Por exemplo, cultivo de plantas na Lua, mas a radiação não vai afetar essas plantas de uma forma que poderia inviabilizar o consumo para alimento? Quer dizer, que efeito que a radiação tem para esse futuro, digamos assim, dessa nossa exploração lunar?
Perfeito. O que ocorre é que nós estamos retornando e através de passos seguros. Então, a NASA ela desenvolveu três fases para esse retorno do homem à Lua. E essas primeiras fases, a fase 1, que é o Artemis, foi o Artemis 1, 2 e o 3, é justamente de testes. A Artemis 1 não foi tripulada, mas ela foi com diversos sensores para medir exatamente qual é a radiação da qual nós estamos falando, né? A intensidade. Na Artemis 2, novos escudos foram desenvolvidos para mitigar essa questão, inclusive novos trajes espaciais, onde eles fizeram até durante a ida um teste para vestir esses trajes espaciais, ver qual foi a diminuição, né, na exposição dos tripulantes à radiação solar. E esses trajes são especialmente para a ocorrência de um máximo ou de um flare, de uma explosão solar inopinada, que possa ser, muito improvável, mas que possa afetar não só a espaçonave em órbita da Lua ou a própria estação. Então, esse é um ponto. Foram desenvolvidas novas tecnologias. Isso está sendo feito nessa fase de teste, né? A fase 1, a Artemis 1, 2 e a 3 também ainda vai ser para teste. E do ponto de vista da instalação da base em si, a ideia preliminar é de que essa base seja dentro de uma cratera, para que haja uma proteção natural das paredes da cratera com relação a essa radiação. Então, no topo dessas crateras, poderíamos ter painéis solares para captar a energia, né, para a estação, e a estação ficaria protegida da incidência direta da radiação. Mas, de qualquer forma, o ambiente vai ser desafiador. Perfeito. E com relação às plantas, né, os testes estão sendo feitos, a gente ainda não sabe o resultado, não sabemos, inclusive, se vai ser possível, mas, de qualquer forma, não temos conhecimento ainda de quais seriam os danos, né, para a planta e se seria possível alcançarmos variantes, né, tanto da batata doce quanto do grão de bico, que fossem capazes de resistir a um ambiente tão adverso, né?
Agora, como é que isso foi feito em 70, nos anos 60, Brigadeiro, com aquele, quer dizer, a gente tinha tecnologia, me parece assim que muita tecnologia que havia nos anos 60, 70, era um tanto quanto oculta, né? Por causa dessa questão da corrida militar, muita coisa a gente não sabia, né, que exatamente havia tecnologia disponível para fazer determinadas coisas, porque se escondia jogo justamente por questão da geopolítica mesmo, né? Então, mais ou menos, esses trajes espaciais já havia coisa parecida nos anos 60? Eles correram bem mais risco do que os astronautas de hoje estão correndo?
Temos que lembrar que foi desafiador. Uhum. Kennedy, ali no início dos anos 60, estabeleceu a meta, e em 69 eles já estavam na Lua. Então tiveram pouquíssimo tempo para não só desenvolver, como aperfeiçoar.
Uhum.
Então eu diria que inicialmente, realmente, os riscos que eles correram foram maiores.
É.
E por isso mesmo o tempo reduzido de exposição na superfície lunar. Hoje estamos desenvolvendo novas tecnologias. Naquela época, inclusive, fórmulas matemáticas tiveram que ser criadas, porque não havia essa parte dinâmica orbital. Muito foi desenvolvido rapidamente ali pela NASA. Então hoje nós nos beneficiamos, né, dos trabalhos realizados naquela época, mas muito já se aperfeiçoou. Uhum. E muito a gente já conhece a mais em relação aos anos 60, até por conta daquelas de todas essas sondas que nós já enviamos, né, muita informação foi já colecionada. Então hoje nós estamos em outro patamar.
Perfeito, perfeito. Agora, para a gente fechar, Brigadeiro, não dá para a gente não falar em geopolítica, a gente até falou nela aqui agora há pouco, mas e nessa última resposta, justamente porque a gente falava de corrida espacial e até de correr certos riscos em função, né, dessa disputa, digamos assim, mas agora a gente não está livre das disputas também, porque nós temos Estados Unidos e China protagonizando, né, essa ideia de corrida espacial, inclusive a China propondo aí colocar gente na Lua em 2029, né? Como é que o senhor imagina, né? O senhor acredita que vai ser essa disputa e que consequências essa astropolítica, digamos assim, pode trazer para a geopolítica, ou seja, essa disputa espacial pode trazer para a política aqui na Terra?
Essa questão do retorno traz a discussão, traz à luz uma questão que é colocada no direito internacional, que está estampado no Tratado do Uso Pacífico do Espaço de 1967. E lá eu não lembro qual é o artigo que fala que as nações não podem alegar serem proprietárias de corpos celestes ou de qualquer coisa no espaço.
Uhum.
E um dos motivos do retorno do homem é justamente essa questão de mineração. Mineração. Perfeito. De corpos celestes, mineração na Lua, obtenção do Hélio-3, temos lá a água no Polo Sul da Lua. Então, eu creio que vamos ter debates intensos a respeito desse assunto, principalmente em fóruns internacionais, como é o fórum chamado UNOSA, que fica em Viena, na Áustria.
Sim.
Que lida com toda essa parte de legislação voltada para o uso pacífico do espaço. E porque tanto os Estados Unidos quanto China, eles pretendem minerar, né, a Lua.
Sim.
E tem uma outra questão também, que a Lua pode ser muito grande, mas os pontos adequados para a instalação de bases estão muito localizados ali no solo sul, no Polo Sul, onde se encontrou a água. Então, assim, se você chega primeiro e constrói uma infraestrutura, não tem como quem chegar depois dizer: não, pelo tratado de 67 eu quero entrar aí dentro dessa área também, vou construir do lado do teu prédio.
Uhum.
Ou seja, isso não é possível. Então, no primeiro momento, talvez isso não seja muito intenso. Mas essa discussão de se você minerar, isso pertence a você ou não, é uma questão, é um debate que eu vejo que vai ter que ser até então não era
tão
necessário, né?
Né? Uhum.
Mas agora vai ter que ser aprofundado. Eu acho que todos os países vão ter que discutir isso mais intensamente nesses fóruns como a UNOSA.
Não vai ter um risco de um novo tratado de Tordesilhas para o espaço? Brincadeira.
Só que agora não é mais sobre Espanha e Portugal. Nós temos vários outros países, né?
Os protagonistas são outros.
Então teremos muito, não só uma linha imaginária, talvez tenhamos que ter várias linhas, né?
De verdade.
Mas é possível. É possível. Tordesilhas resolveu um problema naquela época, né?
Exatamente.
Temos também Temos também a Antártida, né? Então, a Antártida tem essa questão, você pode ir, pode pesquisar e tal, mas tem toda uma série de limitações para que os países participem.
É.
Então, isso aí pode ser fonte de inspiração aí para essas discussões.
É, a Antártida é um bom exemplo, acho que você tem um exemplo excelente aí, realmente, que tem sido, né, nesses últimos, sei lá, 50 anos ou mais, um ponto de pesquisa internacional, né? E com várias bases, mas sempre respeitando ali o espaço e respeitando a atividade científica dentro dessa proposta. Realmente é uma boa colocação aí que o senhor faz. Brigadeiro Rogério Veríssimo conversando com a gente, ele que é diretor de governança da Agência Espacial Brasileira, né? Na verdade, diretor de governança do setor espacial da Agência Espacial Brasileira, a AEB. Brigadeiro, queria agradecer muitíssimo a sua colaboração com o nosso programa. Muito obrigado por estar com a gente, por essa conversa sensacional. E agora vamos esperar e vamos para frente aí, esperar os próximos passos. Estamos prestes a ter aí o pouso da Artemis, da Orion, né, que é da missão Artemis 2, de volta aí ao Pacífico. E vamos aguardar então os próximos passos para a gente poder conversar de novo em 2028, quem sabe para falar do nosso pouso na Lua definitivo. Muito obrigado pela entrevista. Um grande abraço, Brigadeiro.
Um abraço, muito obrigado aí pela oportunidade, Edson.
Um grande abraço, tudo de bom. Muito bom, você ouviu aí a entrevista, né, do Brigadeiro Rogério Veríssimo conversando com a gente, trazendo todas essas notícias do mundo espacial, e você ouvindo com a trilha do Jean-Michel Jarre, que é fantástica. Olha, para encerrar esse bloco, né, gente, quem gostava de aventuras espaciais lá nos anos 80, né, eu era um fã ardoroso. E um desenho que não fez lá muito sucesso, talvez porque fosse muito complexo em termos de roteiro para crianças, mas que era legal demais. Eu era apaixonado com esse desenho e a abertura dele era simplesmente espetacular. Olha só. As aventuras do Capitão Zachary Fox e a sua turma dos Galaxy Rangers, os Cavaleiros da Galáxia. Esse tema que é composto pelo John Van Sonderen. Vamos lá!
Sensacional. Olha, eu tava contando aqui pros meus amigos, nós vamos entrevistá-los no bloco seguinte, que a gente, eu costumava assistir esse desenho e eu ficava louco com esse tema de abertura, porque assim, quem gosta de rock and roll, gente, vai lá, tem que... Esse solo de guitarra é simplesmente sensacional. E aí eu aumentava o volume da TV quando começava, e eu ficava, tipo assim, eu queria ver o desenho, mas na verdade eu ficava muito chateado quando acabava o tema de abertura e começava o desenho, porque eu queria que prolongasse, e novamente, né, tema de abertura não toca inteiro, era tipo um minuto e pouco, e aí a gente tocou aqui a versão integral. Coisa linda demais, né? John Van Tonderen, ele que é o compositor e também vocalista desse No Guts, No Glory, o tema dos Galaxy Rangers. Se você não conhece Galaxy Rangers, procura no YouTube, tem as versões antigas lá, inclusive com a dublagem brasileira da Herbert Richards, muito bem feita. Então vale a pena. As Aventuras dos Cavaleiros da Galáxia, e eu considero esse pessoal, gente, que tem coragem de botar, de se colocar numa nave espacial para ir parar lá perto da Lua, eles são, para mim, heróis. Assim como Neil Armstrong foi um herói, esses caras, né, o Jeremy, a Christina, o Victor e também o Red, que é o líder da missão, são quatro heróis, na minha opinião. Vamos para o intervalo e na volta tem... A gente vai passar do rock para o samba aqui no nosso Feijoada Completa. Então não sai daí que a gente já volta.
Feijoada Completa.